Olá amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos de 11h30 até 12h30. Está aqui na parte técnica comigo novamente o nosso amigo Gabriel. E hoje eu vou dar sequência ao programa anterior, onde eu falei sobre saídas do corpo e falei um pouquinho novamente sobre dilatação dos chakras, né? Aliás, os últimos programas eu venho falando bastante nisso e ainda tem duas dúvidas que sobraram que ouvintes me propuseram. Eu vou começar o programa respondendo essas duas dúvidas. Na sequência, eu encaixo no tema da saída do corpo em relação ao último programa, o ponto onde eu parei no final do primeiro bloco. Aí a gente dá sequência aqui, tá bom? Lembrando que na segunda-feira da outra semana, dia 17 de fevereiro, às 19h30, aqui no auditório da Rádio Mundial, no térreo da Avenida Paulista 2200, eu estarei realizando uma palestra gratuita, entrada franca, sobre chakras, aura e bioenergias. Precisa ligar para cá para reservar a vaga, porque corre o risco de vir de última hora e já está tudo lotado. O auditório cabe 140 pessoas, então o telefone para contato, cadê aqui, deixa eu achar onde eu coloquei, ó, 3171-0373, 3171-0373. E tem o WhatsApp, que é 94701-9435, 94701-9435. Tem que ligar antes, tá, gente? A rádio reativou o circuito de palestras dos apresentadores. Cada segunda-feira, um palestrante apresenta algum tema correlacionado ao programa que tem aqui. São muitos apresentadores, então há um revezamento. Cada segundo, um apresentador diferente trabalha com um tema na palestra e vai variando a cada segunda-feira. Fiquem ligados aí para vocês não perderem essas palestras excelentes, para conhecer também de pertinho os apresentadores da rádio. Tá ali juntinho, é mais legal, né? Aquela vibe, aquela coisa mais pessoal, também é muito interessante, tá bom? Bom, antes ainda, eu queria comentar com vocês, eu estou muito contente porque eu achei num sebo um livro antigo que eu havia emprestado para uma pessoa. A pessoa sumiu, nunca mais apareceu e eu perdi o meu livro. Eu acho que isso já deve ter acontecido com vários de vocês, né? Comigo já aconteceu muitas vezes, não só com livros, mas com CDs, discos também. E é sempre ruim isso, né? Porque é uma obra que às vezes você gosta e ela está esgotada e não tem como comprar outra. Então esse livro está esgotado. Durante anos eu procurei, não o achei. E achei então num sebo, por um preço baratinho também, me custou R$7 num sebo. É o livro Testemunho de Luz, da Ellen Graves, da editora Pensamento. Para o pessoal que está assistindo no YouTube, eu estou colocando a capa aqui bem visível para o pessoal ver. Testemunho de Luz, Ellen Graves, editora Pensamento. Esse livro, gente, ele saiu aqui no Brasil na década de 80. Trata-se de comunicações espirituais de uma freira desencarnada através de uma amiga dela que é médium, né? E aí ela passava as mensagens contando como é que era o outro lado, as cidades extrafísicas, na visão de uma freira inglesa. Então, a descrição da atividade de um espírito desencarnado numa comunidade extrafísica está muito legal. Aqui no Brasil, a gente conhece toda a série Nosso Lar, do André Luiz, e tantas outras literaturas muito legais que tem sobre visões do plano extrafísico, descrições das comunidades extrafísicas. Tem dois livros que eu gosto muito, de autores ingleses. Um deles é esse, O Testemunho de Luz, e o outro é A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borja. Eu vou trazer aqui uma outra hora para citar para vocês. E esse livro, De Vida Após a Morte, é maravilhoso, gente. E eu consegui ele num sebo. É claro que não é fácil de achar. Para vocês que compram coisas em sebo, tem um site do Estante Virtual, que você clicando lá vai abrir o ícone de busca pelo nome do livro, o autor, você clica e aí vão abrir os links para os sebos do Brasil inteiro que tem os livros. E você pode comprar pelo correio, pelo cartão. É estantevirtual.com.br, tá? Eu compro muita coisa por ali. Se bem que esse aqui, o Testemunho de Luz, eu comprei aqui em São Paulo mesmo, num sebo ali no centro da cidade. E esse livro, é só para citar, na página 113, a autora desencarnada descreve uma cerimônia no plano espiritual onde havia música, e ela explica como é que é a música do lado de lá, que não necessita instrumentos, uma música que reverbera na mente de todo mundo e ninguém sabe de onde ela está vindo. Então, para quem gosta dessa questão da pesquisa da música em outros planos, esse livro tem um testemunho muito legal na página 113. O livro se chama Testemunho de Luz, Ellen Graves, editora Pensamento. Quem gosta de pesquisar bem, cata esse livro, vocês vão gostar. Outra coisa, eu tive uma experiência na semana passada, de sexta para sábado, muito interessante. Eu deitei e apaguei. Literalmente estava bem cansado, tinha vindo de uma palestra no IPPB, 200 pessoas lotadas. Dormi, eu fecho os olhos e concentro dentro da minha tela mental. Aparece uma luz clarinha no meu frontal logo que eu fecho os olhos. Há muitos anos é assim, eu fecho os olhos, aqui dentro fica tudo fluorescente. Para mim isso é natural há muito tempo. Eu então fico centrado nessa luz enquanto o corpo vai caindo no sono. Muitas vezes é por ali que eu tenho visões extrafísicas, clarividências. Às vezes eu vejo, antes da saída, o local aonde os mentores vão me levar para assistência espiritual logo depois. Às vezes eu me sinto espichando pela testa, logo depois ocorre abruptamente uma saída do corpo, ou às vezes eu apago ali dentro daquela luz e já acordo fora do corpo, sem ter visto a saída, já em outro plano, para alguma atividade consciente, então, lá a partir daquele momento. Então, eu apaguei, né, e despertei num lugar extrafísico, gente. Como é que eu posso descrever? Era como se fosse uma plataforma espacial enorme, em pleno espaço sideral, e essa plataforma, ela tinha lugares que pareciam da Terra, transplantados para lá, por exemplo, vales, montanhas, mas tudo cercado de pirâmides, pirâmides grandes, iguais àquela pirâmide de Gizé, a grande pirâmide do Egito. Pirâmides grandes, um monte, eu não sei dizer quantas, eram muitas nesse lugar. Tinha um vale entre as pirâmides que a gente passava, um lugar verdejante, muito bonito. Haviam outras pessoas lá também projetadas de outros lugares do mundo, não eram muitas, nós nos entendíamos telepaticamente. A energia do ambiente, gente, eu não tenho como descrever. O corpo espiritual, num ambiente desse, ele interage com a energia, então tanto a energia do corpo espiritual quanto a energia do meio onde você está são uma só. É como se você fizesse parte daquela energia. Pessoal, a sensação de que você está em casa, que aquele é o seu lugar, de alguma forma você sente isso. Quando eu olhava para cima, não precisava virar para cima, eu via pelo topo da cabeça, pelo para-chakra coronário, eu via o espaço sideral. E interessante, aqui na Terra, quando a gente olha para cima, para a abóbada sideral, a gente tem a nítida noção de espaço, o espaço externo lá fora, e nós aqui embaixo, há uma nítida noção de espaço tridimensional. E você sabe também que está achatado aqui na superfície da Terra pela força gravitacional, pela gravidade. Então você tem a nítida noção que o céu está lá em cima, você está aqui embaixo, e a gravidade e a atmosfera em torno. Ali, naquele local, eu via as estrelas lá em cima sem me virar para cima, pelo topo da cabeça, e eu não sentia a diferença espacial entre eu ali e o espaço, era como se fosse uma coisa só, e não tinha gravidade, o corpo espiritual não respira. A sensação de leveza, de sutilidade, era eu queria ficar lá, eu queria morar nesse lugar. Todos nós que estávamos lá projetados, e eu não conheço as pessoas que estavam lá, aqui no plano físico, mas ali fora do corpo havia um reconhecimento espiritual natural, como se fôssemos parceiros de jornadas, irmãos de ideais, projetados no mesmo plano. Andávamos, né? Na verdade, a gente desliza um pouquinho acima do solo, plasmado lá, e um ambiente maravilhoso. De repente, todos nós ouvíamos dentro da nossa mente, como uma ideia em bloco, uma voz mental, falava com a gente, ao mesmo tempo a mesma voz, reverberando na mente de todos nós ao mesmo tempo. E essa voz mental, que provavelmente era de uma entidade em outro plano, vamos dizer, num plano mental, e que se comunicava com a gente ali, naquele plano elevado, falou diversas coisas em relação às saídas do corpo, trabalhos espirituais em geral. Mas tem uma coisa muito legal que eu posso compartilhar com vocês. Segundo essa presença espiritual, o Antigo Egito, que onde a população não sabia dos grandes mistérios, era como qualquer outra massa de população, adorando milhares de ídolos, sem noção de algo maior, dentro dos templos, entre os iniciados, os que aprofundavam a consciência, se sabia da existência de uma causa só, interpenetrando a tudo, o todo que está em tudo. Se falava de uma onipresença, um que está em todas as coisas, o supremo, o absoluto, da forma que alguém quiser imaginar, sendo que qualquer forma é apenas a forma daquilo que é sem forma, que é o alto, Deus, o todo. Então, dentro das iniciações no Antigo Egito, se falava muito dos conhecimentos oriundos das estrelas, tanto que o Deus de Gerruti, e que posteriormente seria chamado na Grécia de Tote ou Hermes Trismegisto, era considerado um mensageiro estelar, aquele que vai nas estrelas, capta com os deuses as informações e traz para os iniciados, compartilhando com eles os grandes arcanos, né, estelares. Então havia, dentro das iniciações, uma admiração pelas estrelas, por aquilo que vinha do alto. E aí, esta voz mental ali, naquele lugar cheio de pirâmides, falou assim: o Antigo Egito de vocês na Terra era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro Egito, esse iniciático, é esse lugar que vocês estão. E é daqui que houve a inspiração para os iniciados daquela era fazerem todo o trabalho que fizeram, grandioso e profundo, já naquela época. Mas a atmosfera inspiradora do que rolou lá embaixo no Egito é essa que vocês estão agora presentes. Eu estava ali, pessoal, totalmente consciente. A permeabilidade do corpo espiritual por essas energias superiores era um negócio que eu não tenho como descrever, porque, por exemplo, ali eu compreendia completamente essa noção de espaço multidimensional ou multiplano, se assim que quiser chamar. E eu tinha a nítida noção de que eu, espaço e o espaço sideral não tínhamos de diferença nem distância. Agora, aqui dentro do corpo, interpretando essas memórias com o cérebro preso à noção de espaço e tempo, é difícil compreender isso usando a noção de três dimensões aqui do plano físico. Então, por mais que alguém lembre de uma projeção extrafísica num nível desse, nunca conseguirá lembrar integralmente. O cérebro não aguenta. Agora, o que sobrou para mim da memória de lá, que eu pude trazer para dentro do cérebro, é espetacular. Eu fiquei com a energia disso vários dias seguidos, um contentamento interno de ter estado lá. Eu não sei como eu fui parar lá, eu deitei, dormi, acordei fora do corpo lá, e depois a sensação de um puxão na parte de trás do corpo astral, a sensação de ser puxado e cair dentro do corpo, eu apaguei logo a seguir e despertei de manhãzinha. Quando eu lembrei de tudo isso que eu estou falando com vocês, a memória disso é consciente, não é uma coisa de sonho, fugaz, imprimiu completamente na minha mente, eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que alguém de fora pode falar, isso foi um sonho, uma imaginação, eu não tenho dúvida. Para mim, aquilo é tão consciente quanto eu lembrar do dia de ontem, está dentro da minha memória, e foi muito legal essa experiência. E muitas vezes também a gente retorna para o corpo e só lembra parcialmente de algumas coisas. Com o passar de algumas horas, essas lembranças caem para dentro do cérebro e aí você começa a lembrar melhor. Muitas vezes os mentores espirituais, mais tarde, horas depois, eles energizam seu chakra coronário e você lembra de mais detalhes que você não conseguiu lembrar na hora de acordar. Então, estou contando esse relato para vocês com grande contentamento. Agradeço ao alto por ter me permitido ir a esse lugar cheio de pirâmides maravilhosas. Eram pirâmides de várias cores, todas amplamente energéticas. O ambiente que eu fui, gente, quando eu desencarnar, por favor, mentores, me levem para lá, para morar lá, porque é a minha casa. Eu me senti lá como raramente eu me senti espiritualmente em outros lugares. Eu estava em casa e todas as pessoas que estavam projetadas lá também sentiam as mesmas coisas, aquela presença por cima que a gente não via, mas escutava mentalmente, estava amparando essa experiência para a gente. Em suma, eu fico igual criança quando eu tenho uma experiência dessa, porque eu trabalho há tantos anos com isso, mas eu fico sempre com a alegria de um iniciante, a alegria de uma criança diante de uma experiência nova. Nenhum de nós sabe tudo, sempre nós somos surpreendidos por experiências de diversos níveis, nenhum de nós é craque em nada disso. Nós não somos craque nem em viver, não vencemos nem a nós mesmos ainda. Então, nenhum de nós é mestre em nada. Nenhum de nós aqui na Terra, 7 bilhões de pessoas. Estamos aqui todo mundo aprendendo, trabalhando, crescendo, lutando dentro da gente mesmo para tentar melhorar. E são 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra nesta luta diária, seja na sobrevivência do dia a dia, seja dentro de nós mesmos, gerenciando as nossas crises internas e tentando trabalhar uma melhoria de consciência. E é muito alegre esse relato, a alegria disso, gente, tá? Eu preciso compartilhar com vocês, porque é muita areia para o meu caminhão, muita coisa para eu segurar, e eu gosto de compartilhar, inclusive para estimular outras pessoas que também têm experiências fora do corpo a continuar trabalhando em cima dos seus estudos. E estudantes espirituais de várias áreas, continua firme aí. Muitas vezes vocês têm experiências desse porte, mas o cérebro não consegue segurar a memória, mas sobra um contentamento interno no coração de algo que você nem sabe. Você só sabe que está feliz dentro de você mesmo. E essa felicidade, ela não depende de uma situação externa ou de pessoas externas. Ela está em você como um estado de consciência. Isso era chamado na velha Índia, pelos mestres yogis em sânscrito, de sukha. Transliterando para cá, para os caracteres latinos, S-U-K-H-A, sukha. Significa um estado de alegria interna, um contentamento interno. E aí você adiciona a palavra ananda, que é bem-aventurança, e aí você fala sukhananda, quer dizer, o contentamento e bem-aventurança que a espiritualidade traz para cada um de nós, tá bom? Bom, deixa eu tirar duas dúvidas em relação à parte dos chakras ainda, até para fechar o tema. Um ouvinte pediu para eu explicar sobre o chakra bindu, que é um chakra que está situado um pouco atrás do chakra coronário, aqui atrás, aqui onde a coroinha do padre. Eu vou me virar um instantinho aqui, é que o pessoal que está ouvindo, né, o Gabriel, não vai conseguir ver, só o pessoal. É aqui onde a coroinha do padre, onde a gente vai ficando careca, a minha está aumentando, eu estou com 58 anos, e a carequinha aqui do padre está aumentando, viu, ô Gabriel? Então, o chakra coronário está no meio do topo da cabeça, abrindo para cima, um pouco atrás dele, na coroinha aqui do padre, tem um chakra secundário, como tem nas laterais da cabeça, tem nas têmporas laterais do frontal. Eu já expliquei isso em outros programas. Muitas vezes esse chakra ativa e esquenta muito. Os hindus chamaram esse chakra de bindu. Ele começa ali, a boca dele, mas a raiz vai dar lá no centro do crânio, perto da glândula pineal. E não há muita literatura sobre o chakra bindu, que muitas vezes ele ativa antes do chakra coronário. E a ouvinte estava confusa porque ela viu alguém falar que o chakra bindu era um chakra secundário do chakra umbilical na barriga. Coisa nenhuma. O chakra bindu é na cabeça. Vocês podem pegar informação técnica sobre esse chakra num grande livro chamado Teoria dos Chakras, do autor japonês Hiroshi Motoyama, editora Pensamento. Na segunda parte do livro, onde ele trata sobre chakras, tem um pedaço grande sobre o que ele chama de chakra bindu visarga. Tá? Bindu, tá ali, Hiroshi Motoyama, Teoria dos Chakras, editora Pensamento. Esse livro está em catálogo, se não achar, acha nos sebos facilmente. E ali tem a descrição do chakra bindu, para quem quiser aprofundar esse chakra secundário do coronário na parte de trás da cabeça, tá bom? A outra dúvida que me perguntaram também é o seguinte, uma reikiana me disse o seguinte, perguntou, se a gente vai estar energizando alguém que está deitado e toca, né, e a gente considera os chakras ali em torno da aura do corpo, quando uma pessoa sai do corpo, se os chakras vão para fora do corpo, por que tocar a pessoa, fazer o reiki cá embaixo, se os chakras estão com o corpo espiritual lá fora e não no corpo físico? Pessoal, existem dois tipos de chakras, os chakras e os parachakras. Então, por exemplo, nesse exato momento, nós estamos encaixados aqui no corpo humano dentro de um campo energético, que é a aura da gente. Os chakras são os centros energéticos que interligam a parte interna do corpo com o meio externo para captação de energia, de prana, de chi, de fluido vital, interagindo com o meio, trocando essas energias e mantendo a aura estável e equilibrada. Então, há uma aura em torno do corpo humano que a teosofia chamou de duplo etérico ou corpo etérico, né? Que é o nome que mais aparece na literatura teosófica, ocultista e espiritualista em geral. E esse duplo etérico, ele ultrapassa a pele 3, 4 centímetros para fora do encaixe do corpo, formando uma aura específica do corpo. E os chakras estão no duplo etérico encaixados no corpo. Então, por exemplo, se eu estendo as mãos para aplicar energia, tem chakras nas palmas das mãos, são chakras secundários, e microchakras nas pontas dos dedos. Então, na hora que alguém fala, os chakras das mãos, não está falando que está exatamente colado na pele da mão, mas 3, 4 centímetros para fora a boca do chakra, irradiando no perímetro desse campo energético, ou seja, o duplo etérico. Então, chakras estão no perímetro energético. Se eles estivessem no corpo físico, qualquer médico legista localizaria um chakra num cadáver. Então, não é na parte física, é no campo energético psicofísico, o duplo etérico. Acontece que nós estamos encaixados na matéria enquanto espíritos. Quando ocorre um desencaixe, uma projeção, e o corpo espiritual vai para fora do corpo, o que acontece? O corpo espiritual também tem uma aura, que é a aura astral, extrafísica, que a gente já tinha antes sequer de reencarnar. Então, quando a gente vem para viver na Terra e encaixar no corpo, esse corpo humano é da Terra, ele é terrestre, e ele está cheio de energia da Terra que o gerou, e é essa energia que forma o duplo etérico, é uma energia do corpo. Quando vem o corpo espiritual de outro plano, né, ele vem com as energias do plano extrafísico, ele não tem energia da Terra. Então ele tem os parachakras, os chakras astrais, por onde troca energia no plano extrafísico. Quando ele vem e encaixa no corpo físico, né, onde a parte espiritual fica encaixada concomitante com cada parte do corpo físico, ou seja, a paramão encaixada na mão, a paraperna na paraperna direita, por exemplo, e o corpo astral encaixado completamente no corpo humano, os parachakras encaixam perfeitamente nos chakras do duplo etérico, que pertence à aura do corpo físico, funcionando como um conjunto só. Porém, na hora da saída do corpo, os parachakras se soltam com o corpo espiritual, porque são originais dali, e fica no corpo os chakras do duplo etérico, mantendo as funções fisiológicas do corpo humano. Então, existem dois conjuntos de chakra, um conjunto temporário no campo energético do corpo e um conjunto de chakras permanentes no corpo espiritual. Então, quando alguém vai aplicar energia, mesmo que a parte astral esteja fora, tem chakras no corpo físico, conectados aos chakras astrais pelos filamentos do cordão de prata que interliga os dois corpos durante a projeção astral. Então, uma pessoa está deitada, se ela está dentro do corpo, todos os chakras estão ali, astrais e físicos. Se ocorre uma projeção, os parachakras vão para fora com o corpo astral e os chakras etéricos permanecem ali. Lembrando que o corpo astral é dotado de alta plasticidade, mudando de forma, e é claro que os parachakras também são dotados de alta plasticidade. Ou seja, os chakras do duplo do corpo estão sempre nas mesmas posições. Eu sei que o chakra da testa está na testa. Eu sei que o chakra peitoral está no peito. Agora, os parachakras estão nas mesmas áreas projetadas, o parapeito, a paracabeça. Só que, se o corpo astral toma um formato energético ou uma esfera de luz, os chakras astrais tomam um formato igual, porque uma bola de luz não tem cabeça ou peito. Aonde estaria o parachakra frontal ou peitoral? Então, eles mudam junto com a estrutura do corpo astral, porque também são dotados de alta plasticidade. Então, espero ter clareado um pouco o tema. É difícil explicar isso sem eu estar mostrando uma imagem no multimídia, explicando com muitos detalhes. Mas eu creio que dá para entender basicamente dessa forma. E a literatura de chakras, 99% dela fala dos chakras aqui, no encaixe com o corpo humano. São poucos os livros que falam dos parachakras, e mesmo assim de forma incipiente, sem muito detalhamento em cima desses pontos. Há alguma coisa na série de livros do Major Arthur Powell, da Teosofia, na década de 1920, do século XX, onde ele fez vários livros ali, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego. No livro O Corpo Astral, ele fala, cita por cima sobre os chakras astrais, mas não descreve nada, porque o livro é bastante teórico. E tem alguma coisinha também num grande mestre grego que se chamava Dáscalos, que tem vários ensinamentos passados pelo Quiríacos, que foram editados pela editora Pensamento, e ele fala alguma coisinha sobre os chakras extrafísicos também, mas também sem descrever com muitos detalhes, tá bom? Eu até pensei uma hora em escrever algo sobre o tema, mas são temas complexos de explicar, ainda mais escrevendo. Ô Gabriel, já está em cima do horário? Não é possível, comecei o programa ainda agora? Tem certeza? Já passou rapidinho? Tá bom. Então, gente, vamos dar um intervalo. Na volta a gente continua o papo. Olá, amigos. Estamos voltando com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Estamos iniciando o segundo bloco do programa. No primeiro eu falei sobre experiências fora do corpo, chakras e para-chakras. É seguinte, na sexta-feira da semana que vem, dia 14, às 14 horas, aqui na Rádio Mundial, eu estarei sendo entrevistado pela Samira Shahine no programa Mundial e Você. Esse programa, ele entrevista os apresentadores da rádio, então são vários, então a Samira vai escalonando e revezando os entrevistados. Então eu já estive no programa várias vezes ao longo dos anos. E aí a Samira me convidou, então estaremos falando aqui sobre diversos temas, dentro da parte espiritual, projetiva e bioenergética. Então, sexta-feira da semana que vem, dia 14 de fevereiro, às 14 horas, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial, programa ao vivo, né? E talvez até as pessoas possam ligar para perguntar. Então, quem tiver o tempo, liga para assistir. É bem legal esse bate-papo, tá bom? Retornando aqui com o nosso papo sobre saídas do corpo. Eu anotei um monte de coisas aqui, gente, e como nos programas anteriores eu dei bastante ênfase na parte dos chakras, tá? Nós vamos fazer agora toda a sequência em cima das experiências fora do corpo, mais especificamente, como foi no primeiro bloco, explicando determinadas coisas. Isso inclui relatos projetivos também, que ajudam muita gente no compartilhamento da própria experiência da gente, ajuda o entendimento da experiência dos outros. É uma das formas de saturar a mente com o tema, os relatos projetivos. É claro que tem sempre uma pessoa ou outra que não entende, acha que a gente está fazendo isso por causa do ego. Não, é muito legal conversar sobre isso, contar casos, para não ficar aquele tipo de pesquisador chato que fica falando teoricamente de um tema que ele não tem vivência, não vive aquilo, fica lendo o livro depois dando aula, ou fica pesquisando o trabalho de algum ator, depois vai dar um curso, sendo que a pessoa não vibra, não tem aquilo como experiência prática. No meu caso, não. Eu estudo bastante para ter embasamento, mas as experiências práticas é que me dão o maior cabedal para poder passar esses temas. É experiência pessoal, mas eu tenho certeza que a experiência pessoal, para mim, ela é única, para mim, mas eu sei que outros têm suas experiências únicas e que acrescentam muito para eles, e com tanta pessoa encarnada na Terra, 7 bilhões, é uma pobreza ficar com uma experiência só para a gente e não compartilhar e também não escutar as experiências dos outros. Por isso que é bom grupos de estudos, como a gente tem aqui em São Paulo, que troca ideias, estuda junto, um apoiando o outro. Hoje com o WhatsApp, com a internet, ajuda muito pessoas a se juntarem, mas pessoalmente é mais legal. Aí é claro, tem muita gente que não está perto de um local onde tenha pessoas que estudam isso, né? E tem vários grupos estudando isso com várias tendências. A pessoa, de repente, tem um grupo que ela vai e ela não gosta dali, né? E às vezes só tem aquele, a abordagem não bateu com o que ela gosta mais. Eu moro aqui em São Paulo, sou do Rio, estou há 30 anos em São Paulo. Então eu faço a maioria das palestras, os cursos, aqui onde eu moro. E viajo bastante dando palestras e cursos em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. Então, às vezes alguém fala assim, mas puxa, eu estou à distância, né? E às vezes me cobra. Eu não tenho culpa, eu moro em São Paulo. Eu não posso me desdobrar em mil para poder chegar e fazer pessoalmente. Então, a oportunidade que tem é aqui o programa da rádio, o canal do YouTube, e sempre levando em conta que, quando eu cito canais do YouTube, é para as pessoas pegarem mais informação. Eu não fico pedindo like ou pedindo alguém para se inscrever. Eu acho que é natural a atração das pessoas interessadas em algum tema buscar mais informação sobre o tema, e lá no meu site, o ippb.org.br, tem um monte de coisa de saídas do corpo, de chakras, para as pessoas lerem bastante. Então eu indico para as pessoas irem pegar mais informação. Aí elas não precisam ficar perguntando, vai lá e lê. Porque tem muita gente hoje com preguiça de ler, né, Gabriel? Quer achar tudo na internet mastigado, mas tem o trabalho da pessoa de ir atrás da bibliografia, ler. Por isso eu cito livros. Você já pensou, Gabriel? Eu, às vezes, não aqui na rádio, mas lá no canal do YouTube, às vezes eu dou a dica de algum livro. Você sabe que tem gente que assiste que reclama? Por que você deu a dica do livro? Por que você já não explicou logo? Imagina, você explica e dá bibliografia para a pessoa aprofundar. É claro que no estudo presencial eu posso explicar e dar mais detalhes com uma turma na minha frente. E eu mexo com 400 pessoas por semana nas várias turmas que eu trabalho. Mas à distância não tem como fazer isso, tá, pessoal? Eu não tenho como desdobrar mil caras aqui para fazer isto, tá? Eu moro em São Paulo e é aqui que eu vou focar o trabalho e nos lugares onde eu viajo para fazer palestras e cursos. Por isso que eu não tenho como ficar respondendo perguntas individualizadas, porque não dá tempo. Então eu indico livros, trago temas aqui no programa e cada um vai aprofundando e aproveitando a chance de ter programas assim para poder clarear naturalmente o conhecimento de todos, tá bom? Outra coisa, me perguntam muito sobre cafeína, se atrapalharia a saída do corpo. Cafeína atrapalha, gente, porque cafeína é um estimulante. Quando ocorre uma projeção astral, em geral, ela normalmente, 99% dos relatos rolam durante o sono, porque é o horário em que a gente se permite mais horas para estar relaxado. Mas pode acontecer também em estados alterados, durante a meditação profunda, pode acontecer em transes anímicos ou transes mediúnicos, dependendo do caso, ok? Mas 99% dos relatos são durante o sono, por causa da queda metabólica do padrão cardiorrespiratório e também do padrão de ondas cerebrais. Então, na hora de deitar, o nosso sistema está pronto para desarmar, relaxar e descansar, permitir ao corpo regenerar pelo descanso diário. Então, qualquer coisa que a gente tome nas horas antes de deitar que seja estimulante, estimula o metabolismo e impede o relaxamento completo durante o sono. E aí é que rola o lance da cafeína. Por exemplo, de manhã tomar um café é uma bênção, estimula, acorda a pessoa. E outra, eu adoro café, né? Aliás, ô Gabriel, eu costumo brincar com meus alunos que sem café não é possível viver encarnado na Terra. Porque o café é uma bênção, né? Eu adoro café. Agora, tomar café perto da hora de deitar não é legal, porque a cafeína é estimulante. Então, o que eu adotei como hábito? Eu adoro café. Eu tomo 2 cafés por dia, tá? Durante o dia, no máximo 3, para não exagerar. Mas, à noite, das 7 horas da noite em diante, eu não tomo café. Eu procuro tomar chá. Eu só tomo um cafezinho à noite se eu for ficar acordado até tarde, trabalhando, porque aí eu sei que eu vou ter muitas horas ainda de atividade. Mas não é legal cafeína nas horas anteriores ao sono, tá, gente? E outra coisa, não é só café que tem cafeína. Nós temos várias coisas que são estimulantes, como pó de guaraná, que também aumenta a pressão, por exemplo, e chocolate. Chocolate tem gordura, açúcar e cafeína. É uma bomba calórica e dá muito trabalho para o corpo metabolizar as energias do chocolate, porque tem muita gordura, muito açúcar e tem muita cafeína, né? É altamente estimulante. E a pessoa raramente come um chocolate só. Ela come um chocolate, toma uma, por exemplo, uma Coca-Cola ou uma Pepsi, que tem mais coca, e depois arremata com um cafezinho. Ela fica turbinada. Isso de dia é uma coisa. À noite, ela tem que dar uma relaxada. Então, evite excesso de chocolate à noite, cafeína, e durma mais tranquilo. Se puder, medita um pouco antes de deitar, leia algo legal, escute uma música bacana. Se puder, tiver com alguém que você ama, namora, curte a pessoa que está com você. Tem filhos, curte seus filhos, dê atenção para eles. Tem seus bichinhos de estimação, seus tutelados de estimação, vai lá e cuida deles, sai para passear, dá carinho, dê mais motivos lúdicos do seu coração e mais tempo para você, se puder, para coisas boas que ajudam você a ficar mais em paz com você mesmo. Bom, o Gabriel, a gente vai usar, pessoal, uma notícia excelente, tá? E eu vou dar sequência ao tema da saída do corpo semana que vem, todo o programa sequencial sobre isso. Esse aqui, eu estou mostrando aqui para o pessoal do YouTube, é o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. É um livro que eu recebi de um mentor chamado Sanat Kum Maati, publicado pela editora Madras no ano de 2005, está esgotado. Esse livro eu disponibilizei gratuitamente no site do IPPB, que é ippb.org.br. Tem uma seção lá só de downloads gratuitos de livros, incluindo livros sobre saídas do corpo. Entrem lá, baixa o livro, estuda, é gratuito. E eu botei esse livro lá, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Já deve ter uns 2 anos que eu disponibilizei o livro. Agora, o pessoal que me levou para os Estados Unidos, para Houston, no Texas, para congresso no ano passado, onde eu fui palestrar lá, eles traduziram esse livro e vão disponibilizá-lo gratuitamente em inglês, em alguns sites, em língua inglesa. É provavelmente agora, em março, o livro já estará no ar e eu avisarei para vocês aqui, darei o endereço, né, do site para vocês avisarem os amigos de vocês de língua inglesa que podem estudar um livro gratuito. Que grande notícia, hein, o Gabriel? Primeiro livro que eu tenho traduzido para o inglês, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, e vai se espalhar para vários lugares através da internet também de forma gratuita. Ótima notícia, né? E provavelmente vai ser traduzido para mais à frente, daqui uns 3 meses, o livro Falando de Espiritualidade, também em inglês, e a gente está tentando viabilizar o livro Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência para o idioma japonês. Então, que legal que o Alto está permitindo irradiar mais informação e passar mais coisas e aí contribuir nesses temas, tá bom? Gabriel, por favor, me diz quantos minutos nós temos para eu calcular aqui se vai dar para fazer o que eu quero. Ah, dá tempo então, tá bom. Pessoal, é o seguinte, então o que a gente vai fazer? Como esse livro, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, vai ser traduzido, eu peguei um texto dele que eu quero compartilhar aqui com vocês. E vocês que estão no Brasil podem baixar o livro gratuitamente lá no IPPB, tá bom? Eu escolhi um texto, escolhi trilha sonora, nós vamos usar o CD do Mahanta Das, que é um músico e professor de yoga italiano. É o CD que se chama Meditation, Contemplation and Samadhi. Eu estou botando aqui para vocês que estão no YouTube a capa do disco e nós vamos usar a faixa 2 que se chama Infinity. Gabriel, que é justamente a trilha sonora de abertura do programa. Nós vamos deixá-la de fundo e depois, quando eu botar no YouTube, eu vou botar o link da música para vocês baixarem lá, assistir no YouTube, tá? E fica tanto esse quanto a música que vai vir depois. E para arrematar, quando terminar o texto e fizer o sinal, você vai entrar com o CD da banda polonesa Riverside, o CD Out of Myself. A música 7 dele, cadê? Espera aí que eu tô com um olho só aqui, 3, 6, In Two Minds. Eu ainda tô com esse tampão aqui no olho, pessoal, tem que ficar 1 mês com ele, eu tô há 2 semanas já, para evitar de ter que operar o olho, então não posso receber claridade em cima do olho, que o olho reage e fecha, e inflama, então nada demais, é só para preservar, para eu não ter que operar o olho, eu tô doido para tirar esse tampão e voltar com os 2 olhos normais aí, tá bom? Então vamos lá, primeiro o Mahanta Das, depois o Riverside, que é uma banda polonesa. E o texto se chama Passadas e Trilhas, parte 2. E aí vocês podem baixar o livro lá e ler, tá na página 65 do livro o texto. Mensagem do mentor Sanat Kum Maati, que eu captei. Vamos dividir agora com o Mahanta Das de fundo. Vamos lá. Se vocês puderem, em casa, feche os olhos, recebe como se fosse uma meditação em forma de palavras, com essa trilha sonora da abertura do programa e depois com a linda canção do Riverside que vai fechar esse pedaço do programa. E são momentos lúdicos que inspiram a gente para tanta coisa. Meditação em forma de palavras. Vamos lá. Irmão, que eu posso também dizer aqui irmã, tá? Irmão ou irmã? Irmão, aceito o fato de que as grandes respostas estão dentro de ti mesmo. É só ires ao templo secreto do coração e ergueres o véu emocional que vela a sabedoria. Porém, antes, precisas dispersar as trevas que cercam e oprimem a fluência do amor em teus propósitos. libera a ti mesmo. Alça voo no infinito de tua alma. Ergue a cabeça com humildade e toca o alto com seus pensamentos. Agradece, perdoa e sente o céu em ti mesmo. Tu não caminhas sozinho e o teu viver toca o viver de todos. Tu não percebes, mas há um elan vital que te une ao todo. Tu e teus irmãos não são meros joguetes do destino, são viajantes estelares e imortais em essência. Pensa nisso, toca o coração, ama e trabalha. Irmão, não foste criado para a inércia, nem iniciado pelas trevas do ego. Teu mestre é a luz, tua iniciação é na vida, ao lado de todos. O tempo e a natureza de tuas provas pertencem ao todo. No entanto, pertencem sempre a ti o esforço com que passas por elas, e a garra com que suportas o que precisa ser suportado. O silêncio é teu amigo, mas a música também é. O palácio iniciático está dentro do teu próprio coração. Entra nele com os pés descalços de ego e a vontade de erradicar todo o mal que há em ti. Não vaciles na entrada, nem entres carregando o fardo de teus receios e problemas. Entra só, mas acompanhado do amor que te move os propósitos. Os mestres te esperam dentro do Palácio Luminoso. Há muito que eles te esperam. É chegada a hora do reencontro estelar. Alma amiga, tu vagaste por muitos rumos e teus olhos verteram as lágrimas da busca e da incompreensão dos homens. Mas agora sabes, dentro do teu coração, que os mestres velavam em silêncio e esperavam o teu despertar. Entra no palácio iniciático do teu coração e toma o teu lugar na assembleia daqueles que trabalham a favor do bem de todos os homens. Canta com os mestres a canção da paz e reveste o teu ser de luz e amor. Enche o teu peito de compaixão e acende o farol do conhecimento espiritual em tua mente. Recolhe a inspiração dos mestres e volta ao plano terrestre, cheio de vontade de praticar o bem e ajudar os teus irmãos de caminhada. Tu foste iniciado nas luzes do coração e é teu dever compartilhar as inspirações dos mestres com os homens. Não tens escolha, o mal não é para ti, e mesmo que o aguilhão da incompreensão humana te machuque o peito, não esmoreças na jornada. Tu és filho do Eterno e teu coração sabe disso. Teu corpo é de carne e osso, mas o teu ser é estelar e divino. Reveste o teu espírito de amor e a tua carne de luz e caminha confiante, pois tua força espiritual não vem deste mundo. Teu coração pertence ao todo. Levanta-te e anda, irmão estelar, e não te detenhas até alcançar a meta que os mestres te indicaram no infinito, além das luzes do mundo, na casa do inefável, invisível aos olhos mundanos, mas visível aos olhos do coração e ao brilho da inteligência. A luz das luzes te guia, de dentro para fora, no palácio iniciático do coração, lar dos mestres e templo da sabedoria perene, que nunca depende de tempo ou lugar, mas de consciência, paciência, determinação, trabalho e amor. Another day of talking, and I mean to mine.
I don't mean to hurt you, just let me disappear. We used to like it, used to be in the sunset time of our dream. For all these things we cannot change, you know we cannot be, we cannot stay. But if you lose your faith, know that I am still your friend. And if the sky falls down, know that I will still support
amigos, essa linda canção. Aliás, o Gabriel tá emocionado, ele adorou a canção, né? É de uma banda polonesa de rock progressivo chamada Riverside. O CD se chama Out of Myself e a sétima faixa do disco que a gente tocou aqui chama-se In Two Minds. Eu vou botar o link na gravação do YouTube, ali do YouTube, para vocês poderem escutar lá. E anteriormente, no texto, Mahanta Das, a faixa Infinity, que eu vou colocar o link lá também para vocês. É legal, depois de uma reflexão dessa, um texto do Sanat Kumaati, e que agora também será disponibilizado em inglês para mais gente conhecer essas mensagens bem legais, bem profundas dele. Eu só fui o cara que pegou as mensagens, o texto são dele, esse mentor espiritual tão legal. É legal botar uma balada dessa, uma música linda, porque dá um toque mais para botar no pé no chão. Depois de uma música New Age, do Mahanta Das, linda, uma balada tranquila, assim, uma coisa boa para... Às vezes tem gente perguntando, o que, que você botou aquilo ali? Porque é de propósito, para dar humanidade, pé no chão, e também trazer gente jovem que gosta de música para mostrar que espiritualidade não é uma coisa etérea lá no céu, não. É também música de vários níveis, de bom gosto, e a gente pode encaixar tudo isso num ponto de equilíbrio só no coração da gente e tocando a bola. Amanhã, segunda e terça-feira, 10 e 11 de fevereiro, eu estarei dando duas palestras em Belo Horizonte, em dois lugares diferentes da cidade. A primeira das palestras no dia 10, que é segunda, sobre chakras e experiências fora do corpo, e a segunda palestra no dia 11, terça-feira, sobre experiências fora do corpo e sintomas projetivos. Quem quiser informação, está bem na capa do site do IPPB, ippb.org.br, está logo na cara, vocês veem lá os dados de endereço, telefone, as palestras já estão lotadas, mas sempre tem uma vaga lá, liga lá e vê se vocês conseguem, tá bom? E quanto tempo aí, já em cima? Então, gente, olha, depois vocês peguem o Gabriel lá embaixo na portaria, porque ele anda adiantando ali, o programa já chegou ao fim. Peguem ele ali na saída da rádio, que ele anda fazendo esse tipo de coisa, que é adiantar o horário do programa. Já passou? Não acredito. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Domingo que vem a gente volta com esse bate-papo sempre muito legal, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Até mais.